Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo. Hoje é 14 de outubro de 2018. Em nome de todos os que estão nesta emissão, votos de um bom domingo. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, a onda curta pode ouvir-nos nos 13630 e 17655. Estamos também na internet em voaportugues.com. A emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Buba com a rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a rádio Sitxanoku e com a Leste FM em Bafatá e a rádio comunitária de Bafatá. Em Bissau estamos com a Capital FM e a rádio PIT. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, dentro em pouco, vamos ter aqui literatura angolana. Depois, na segunda meia hora, vamos ter a conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha. E a seguir, vamos conversar sobre várias coisas, mas vamos conversar sobre, por exemplo, sobre cinema com uma nossa amiga ouvinte de São Tomé e Príncipe. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. A Arábia Saudita rejeitou hoje as ameaças do presidente Donald Trump de punir os sauditas pelo desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, afirmando que irá retaliar com maiores ações económicas se o presidente americano impor sanções contra Riada. A Bolsa de Valores da Arábia Saudita caiu 5% hoje, depois de Trump ter afirmado que haverá o que chamou de punições severas se for determinado que agentes sauditas assassinaram Khashoggi dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, há duas semanas atrás. Os sauditas dizem que as acusações não têm fundamento, mas não forneceram qualquer prova que o jornalista deixou o consulado, onde se havia deslocado para levantar documentos necessários para o seu casamento. A Agência Oficial de Notícias Saudita citou uma fonte governamental não identificada como tendo dito que se houver ações contra o governo, este responderá com ações de maior envergadura, fazendo notar que a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo e tem, citamos, um papel vital e de influência na economia global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou hoje que o secretário de Defesa, Jim Mattis, poderá abandonar o governo. Numa entrevista ao programa 60 Minutos da cadeia de televisão CBS, a ser transmitida esta noite, Trump disse não ter qualquer indicação em que Mattis vá deixar o governo, mas acrescentou que isso poderá acontecer. Trump disse considerar Mattis como o que chamou de uma espécie de democrata, numa alusão ao Partido Democrático. O presidente americano disse dar-se muito bem com Mattis, que descreveu como um bom homem, mas acrescentou que o secretário de Defesa poderá ir-se embora. Mattis tem ocasionalmente estado em oposição a Trump e a outros membros do governo, como o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. A possibilidade de Jim Mattis abandonar o governo surge uma semana depois da embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, ter anunciado que vai abandonar o cargo no final do ano. Na sua entrevista, Donald Trump disse haver ainda membros do seu governo com quem não está satisfeito, acrescentando ter o direito de mudar essas pessoas. Dois soldados nigerianos foram mortos e 9 outros feridos em 2 explosões de minas no nordeste da Nigéria, onde forças governamentais combatem o grupo islâmico Boko Haram. 3 civis foram também feridos nos incidentes, o primeiro dos quais ocorreu numa aldeia perto da fronteira com os Camarões. Nesta explosão, 2 soldados foram mortos. Poucas horas depois, uma patrulha militar fez explodir uma outra mina a cerca de 140 km de distância. 9 soldados e 3 civis de uma milícia local foram feridos. As autoridades da Turquia disseram que 19 imigrantes, incluindo crianças, morreram quando o caminhão em que viajavam se despistou e caiu de uma ponte na parte ocidental da Turquia. 11 outras pessoas ficaram feridas. A agência de notícias turca disse que os imigrantes viajavam de Aydin para Izmir, uma cidade costeira. Desconhece-se a nacionalidade dos imigrantes. No sábado, 11 imigrantes morreram num desastre de aviação na Grécia. Esses imigrantes tinham recentemente chegado à Grécia, vindos da Turquia. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hoje libertado da prisão, onde esteve preso 50 dias. Em setembro, tinha sido libertado após cumprir uma sentença de 30 dias por organizar uma manifestação não autorizada, mas foi preso no mesmo dia por participar numa manifestação contra reformas do sistema de pensões do governo, que incluem um aumento da idade de reforma. Navalny foi proibido de participar nas eleições presidenciais de março por ter uma anterior condenação por crimes financeiros, acusações que ele diz terem sido inventadas. E milhares de pessoas juntaram-se hoje no Vaticano para presenciar a canonização pelo Papa Francisco de 7 pessoas, incluindo o arcebispo de São Salvador, Oscar Romero, e o Papa Paulo VI.
Esta atualidade noticiosa do mundo, neste domingo 14 de outubro de 2018, amigos ouvintes, recordamos, também podem escutar-nos na internet em voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
António Quino nasceu em Luanda em 1971, é licenciado em Ciências da Educação e mestre em Ensino de Literaturas em Língua Portuguesa. É jornalista e escreve livros. E é na qualidade de escritor que o Pedro Dias conversou com ele. Tema central, o livro República do Vírus, uma sátira que remonta às eleições de 2012.
República do Vírus é o título da mais recente obra literária de António Quino. Está no mercado desde 2015. No passado 20 de setembro, foi motivo de debate na Maca, a quarta-feira, na União dos Escritores Angolanos. A VOA fez uma viagem até a cidade de Caxito, capital da província do Bengo, para uma conversa sobre a República do Vírus. As crónicas escritas desde 2007, pouco antes das eleições de 2008. Das temáticas levantam-se vozes. Se a obra enquadra o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e os seus 38, quase 39 anos de governação. António Quino considera um exagero para quem pensa desta forma.
Eu penso que aí seria um exagero, porque eu, na verdade, não vejo José Eduardo dos Santos como um vírus. Não, longe disso. Eu acredito que José Eduardo dos Santos fez a sua parte. Bem ou mal, com erros ou não, mas fez a sua parte. E quem vier, no caso concreto, de João Lourenço, também fará a sua parte. Cada um de nós, na verdade, vai fazer a sua parte. Ele colocou o seu tijolo no pilar da construção dessa nação, desta grande nação angolana. Cada um de nós vai colocar a sua parte. Eu não acredito que o vírus seja personificado na pessoa de José Eduardo dos Santos. Não. Bom, mas é a minha leitura enquanto leitor. Porque no campo da teoria literária, nós pegamos o livro e colocamos à disposição do leitor. O leitor é livre de chegar às suas conclusões. Mas eu, na qualidade de leitor, acho que seria uma interpretação extremista até pensar que o vírus é José Eduardo dos Santos porque ficou no poder durante 38 anos, porque na verdade nós sabemos porque é que ele ficou 38 anos. Por vezes nós é que não queremos fazer uma leitura muito, muito mais realística, queremos é olhar os factos um bocadinho também influenciados por leituras terceiras, porque nós sabemos que ficou 38 anos nas condições em que ficou e por que que ficou.
Na República do Vírus, o político é descrito como alguém que busca desenfreadamente o poder, manter o poder. O povo votante é visto como aquele que transforma um político em Deus hoje e amanhã em diabo.
Eu prefiro olhar na perspectiva de ser uma república universalizada, uma república apresentando uma cosmovisão do mundo global, em que os políticos, independentemente do ponto em que se encontram, são sempre políticos. Portanto, o político de África não é muito diferente do político da Europa. O político da Europa não é muito diferente do político da Ásia, porque o político tem sempre a perspectiva de buscar o poder. E nessa busca do poder, com determinadas diferenças culturais e até mesmo, digamos assim, de contexto, mas, na verdade, a sua atuação não é muito diferente. Então, o que nós procuramos fazer foi apresentar um mundo em que os políticos se movem, e nesse mundo em que os políticos se movem, que é a tal República Unida da Mulumba, há um vírus que circula, nesta mesma república e que acaba por ser uma oportunidade soberana para que o político vinque as suas ideias, mas também acaba por ser uma crítica, uma sátira à própria comunidade de votantes que hoje aceitam um determinado Deus, mas amanhã transformam esse Deus em diabo e transformam o diabo em Deus, dependendo muito das máquinas que movimentam a imagem desses políticos ou dependendo até, por vezes, de fatores emocionais que fazem com que as pessoas não atuem de forma racional. E já faz lembrar uma vez um ator brasileiro que diz que o povo é lixo. Portanto, o povo, na verdade, vai se movimentando desta forma. E eu aproveito também essa oportunidade para chamar a atenção, para lembrar o povo, a população votante, que o seu voto, na verdade, é que legitima o poder dessa pessoa que depois nós vamos mesmo criticar.
Na República Unida da Mulumba, os políticos prometem tudo, o céu e a terra, para conseguirem o voto e a sua consequente eleição para o poder, a ação do vírus da Mbunda.
O político é político em toda parte do mundo, não é? Quando ele precisar do voto, vai prometer mesmo a terra e o céu ao povo. E muitas vezes o povo acredita que o político vai trazer o céu para a terra e dá oportunidade ao político de fazer isso. Mas talvez até no meio disso tudo o político seja o mais consciente, porque ele tem noção de que não vai conseguir. Mas ele também sabe que para conseguir o voto tem que prometer. E repito, o político é assim em todo mundo. Nós vamos ver o político assim em Angola, vamos ver o político assim em Portugal, assim no Brasil, assim nos Estados Unidos, assim no Japão. Portanto, político é político. O objetivo do político é o poder. E como pretende o poder, ele vai fazer essas promessas. Agora, o povo, a massa votante, é que acaba por se deixar manipular direto ou indiretamente, acaba por não perceber exatamente a diferença ou a distância que existe entre aquilo que se promete e o que é possível alcançar. E pronto, depois acaba por acontecer aquilo que também nós vamos observar na República do Vírus, não é? Que é um político que ascende, e também um outro aspecto que nós falamos na República do Vírus, que é o medo do amanhã. O político tudo faz para manter o poder. E também trazemos a história de alguns políticos que terão perdido esse poder e a situação em que vivem, porque às vezes, quando um político acaba por sair da rota da política, nem sempre é bem visto no mundo dos políticos.
Jiba é a capital da República Unida da Mulumba e o vírus da Mbunda é simpático. Ao final de semana, não ataca ninguém, entrando em atividade no período laboral. Os políticos têm-no como instrumento de manipulação eleitoral.
A República do Vírus é, na verdade, a República Unida da Mulumba. A República Unida da Mulumba é uma república cuja capital é Giba. E é um político, o João Chipululu, que é, na verdade, o centro de tudo o que acontece em torno desta mesma república. E este político, o João Chipululu, é também um dos principais responsáveis do partido que lidera o governo, ou que faz governo e que governa a República Unida da Mulumba, que é, o nome do partido é Pim Pam Pum. Bom, quando digo que é uma sátira, é na verdade uma forma risível, digamos assim, de olhar o mundo e olhar a política. Depois há um conjunto de aspectos que vão acontecer na República da Mulumba, que, portanto, a história acontece num período eleitoral, em que há perspectivas de algumas pessoas poderem perder o poder e outras pessoas poderem ascender. Há também as manobras que se vai fazendo para a manutenção do poder. E há o vírus, que na verdade, independentemente de ser um vírus, porque a ideia que temos do vírus é que, que o vírus é maléfico, mas a ideia que nós vamos ter do vírus da Mbunda, que esse é o nome do vírus, a ideia do vírus da Mbunda é que é na verdade um vírus pacífico, ou seja, um vírus simpático, melhor dito. Ele é tão simpático que aos fins de semana não ataca ninguém. Portanto, é um vírus que só atinge as pessoas de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado e domingo, o vírus descansa, entre aspas. As pessoas podem circular livremente, mas no período laboral o vírus volta a atacar. É um vírus também que uma das características fundamentais é deformar as pessoas, fundamentalmente as mulheres. É um vírus que depois acaba por ser um dos instrumentos que os políticos utilizam a seu favor para conquistarem o voto do povo, mas não no sentido de combater o vírus, mas sim exaltar o vírus, porque o vírus acaba por ser um vírus que ajuda na afirmação da identidade da população da Mulumba. Portanto, é uma confusão um bocadinho curiosa, mas mais curioso ainda, provavelmente, será a apreciação que o leitor faz do livro.
Histórias para rir. Desta forma, António Quino encontrou um escape para o seu desassossego do dia a dia, escrevendo para si mesmo e guardando as histórias na gaveta. As tais crónicas desassossegadas que dariam em livro. Hoje, República do Vírus.
Eu, quando escrevi essa história que hoje constitui a República do Vírus, na altura eu ainda vivia em Luanda, portanto estamos a falar em mais ou menos 2007, 2008, 2009. Eram apenas crónicas. E as crónicas surgiam fundamentalmente da própria pressão, digamos assim, diária que nós vivíamos. E um dos meus escapes era escrever, porque escrevendo eu desassossegava um bocadinho essa pressão. Então fui escrevendo, portanto, eram histórias para rir, eram coisas que me davam prazer olhar e rir, porque a pressão do dia já era séria demais e eu queria descontrair um bocadinho. E fui escrevendo várias histórias.
E partilhando com o leitor?
Não, na verdade não partilhava, era tudo para a gaveta. Aliás, na verdade, tenho muitas coisas que escrevo para a gaveta. Eu escrevo para mim mesmo. Não fosse o Carmo Neto, secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, ter tido a oportunidade de ver alguma coisa e depois me pedir o conjunto, e eu, para responder à necessidade que o Carmo Neto tinha, porque, como disse, eram crônicas desassociadas entre si. O que eu fiz foi pegar essas crônicas e transformar num livro, porque cada crônica tinha o seu título. E então depois aí começou a luta para conseguirmos um título, porque esta obra já teve, por exemplo, a ideia de ser... Eu, na altura que escrevi, era para dar o título de No Ano das Eleições. Mas no ano das eleições, em Angola, nós estávamos, na verdade, num período eleitoral. Escrevendo no ano das eleições, iríamos estar a dizer, na verdade, que estamos a escrever aquela história para Angola. Então era importante que buscássemos um título o mais universal possível. E aí surgiu a República do Vírus, porque o vírus cruza toda a República, todo o livro, desde o início ao fim.
O escritor necessariamente acompanha a política internacional e nacional. Sabe que existem grupos financeiros que comandam as grandes potências. João Lourenço, o novo presidente angolano, com a sua política de combate à corrupção, deve ser apoiado, porque é o melhor caminho para o bem-estar de todos os angolanos, defende Kino.
Tenho muitas dúvidas, porque nós, na verdade, temos que perceber que, por mais bons políticos que tenhamos, por mais boas intenções que os homens tenham, mas o mundo é um sistema. E sendo um sistema, há, na verdade, não chamaria tanto sombra, não é? Mas há, na verdade, mãos, pessoas, grupos que lideram o mundo. Há grupos que lideram, grupos econômicos fortes que lideram o mundo. E esses grupos determinam o posicionamento de determinados líderes. Por mais boa vontade que um determinado líder tenha, e isso nós também falamos de forma indireta na República do Vírus, mas há acordos que existem para a estabilidade. Há determinadas posições que, por vezes, são necessárias a ser tomadas. Mas essas posições, por vezes, podem abalar o equilíbrio sistêmico. E então se vai adiando. Por exemplo, por mais boa vontade que o Trump tenha, vai ser difícil determinar que as indústrias armamentísticas deixam de funcionar. Por mais boa vontade que tenha. E nós sabemos que as armas matam. Se nós queremos paz, uma das primeiras coisas a pensar seria, ok, vamos deixar de construir armamentos. Mas há outros interesses, não só do ponto de vista econômico, porque fechar uma fábrica estaríamos a falar em desemprego, estaríamos a falar em menos rendimentos para a economia deste país ou para a economia mundial. Mas, na verdade, estávamos a falar também de um poder econômico maior. E, nesse particular, por mais novas mentalidades políticas que se construam, por mais... estou a ser um bocadinho cético, não é? Sim. Mas, na verdade, é o mundo que nos faz pensar assim. Que não é o Trump, provavelmente não é só o João Lourenço, que vai nos permitir que o mundo mude para a paz. É claro que cada um deles vai dar o seu passo, vai colocar a sua pedra para a construção do pilar.
João Lourenço fala-se da corrupção, do combate à corrupção.
Sim, é um processo. Ele está a fazer a sua parte e todos nós angolanos devemos apoiar. Todos os angolanos de bem que querem ver o país melhor devem apoiar. Mas se esse apoio não houver, por mais boa vontade que João Lourenço tenha, na verdade, provavelmente os seus esforços serão infrutíferos.
Sendo uma obra crítica à sociedade em que nós vivemos, será que tem provocado um mal-estar na relação com o poder político? Algum azedume? O escritor diz que não.
Para ser sincero, nunca senti nenhum azedume. Nunca ouvi de algum político, de forma direta ou indireta, a criticar a obra. Porque, na verdade, se nós olharmos para a obra é tão pacífica quanto outra obra. É uma obra crítica. É uma obra crítica à sociedade em que nós estamos. É uma sátira.
Esta sátira, quase.
Sim, que, na verdade, se enquadra no mundo. Porque eu também me revejo na obra, porque ela acaba também por me atirar uma pedra de forma indireta. Portanto, a pedra não é só para o político, é para todos nós.
António Kino, escritor angolano, em conversa com a VOA sobre a sua mais recente obra literária, A República do Vírus. Na verdade, República Unida da Mulumba. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música dos angolanos Dream Boys, com uma das 10 músicas mais baixadas, Pânico Doce, em que nos trazem também a presença dos moçambicanos Hot Place e Imo Kabir.
Cada.com e eu que sou atrevido.com. Já vejo tu body lá igual. Spector Bedrock tá igual. Oh yeah, yeah, yeah. Fica à vontade, deixa o clima rolar. Diz-me que babies que eu vou agilizar. O piolo, yeah. O piolo, yeah. Não faz sua cara feia. Vamos por ti uma drena. Não importa de onde vens, eu só sei que mexes bem. Não vou contar pra ninguém. Nosso pânico é doce. Nosso pânico é doce. Hey, 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 hey.
Deixa que eu te leio.
Não importa de onde vens,
onde vem.
Eu só sei que mexes bem,
mexes bem.
Não vou contar pra ninguém. Nosso pânico é doce. Nosso pânico é doce.
E move me, baby. Manga de 10 or should I call it 10 mangoes? So dumb a bang dose. Sweet DJ talk. What? I'm feeling this ball. My nigga nice, yo, kiss that moth up on stream, boys. Yo, kiss that nod. Come out of Atlanta, click, click, pause. Two things flow.
Give me a little bit. A little bit of this, a little bit of that. You know I'm feeling it. Feel it from the front, feel it from the back. Give me a little bit. Little bit of this, little bit of that. You know I'm feeling it. Feel it from the front, feel it from the back.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas.
Entro na pare, vejo-te sozinha, cara bem trancada.com e eu que sou atrevido.com. Já vejo tu body lá igual. Spector Bedrock tá igual. Oh yeah, yeah, yeah. Fica à vontade, deixa o clima rolar. Diz-me que babies que eu vou agilizar. O piolo, yeah. O piolo, yeah. Não faz sua cara feia. Vamos curtir uma drena. Não importa de onde vens. Eu só sei que mexes bem.
É Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, emissão de domingo, 14 de outubro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington, votos de um bom domingo. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530, na onda curta, sintonizam-nos em 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a Nova Rádio Paz e na Beira com a Rádio Pax. Estamos em FM também na Guiné-Bissau, estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu e Rádio Sitchanouco e a Leste FM, estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau podem escutar-nos através da Capital FM e da Rádio Pidjigiti. Não esqueça, também nos podem ouvir na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois das notícias do mundo, o espaço para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. E a seguir vamos conversar com uma amiga ouvinte de São Tomé e Príncipe. Vamos falar, entre outras coisas, de um festival de cinema que ali vai ter lugar. Mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes ao microfone. Convosco mais uma vez o João Santa Rita. A Arábia Saudita rejeitou hoje as ameaças do presidente Donald Trump de punir os sauditas pelo desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, afirmando que irá retaliar com maiores ações económicas se o presidente americano impor sanções contra Riad. A Bolsa de Valores da Arábia Saudita caiu 5% hoje, depois de Trump ter afirmado que haverá punições severas se for determinado que agentes sauditas assassinaram Khashoggi dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul há duas semanas atrás. A agência oficial de notícias saudita citou uma fonte não identificada do governo como tendo dito que se houver ações contra a Arábia Saudita, este país responderá com ações de maior envergadura, fazendo notar que a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo e tem o que chamou de um papel vital e de influência na economia global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou hoje que o secretário de Defesa, Jim Mattis, poderá abandonar o governo. Numa entrevista ao programa 60 Minutos da cadeia de televisão CBS, a ser transmitido esta noite, Trump disse não ter qualquer indicação que Mattis vai deixar o governo, mas acrescentou que isso poderá acontecer. Trump disse considerar Mattis como, o que citamos, uma espécie de democrata numa alusão ao Partido Democrático. Mattis tem ocasionalmente estado em oposição a Trump e a outros membros do governo, como o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. A possibilidade de Jim Mattis abandonar o governo surge uma semana depois da embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, ter anunciado que vai abandonar o cargo no final do ano. Dois soldados nigerianos foram mortos e 9 outros feridos em 2 explosões de minas no nordeste da Nigéria, onde forças governamentais combatem o grupo islâmico Boko Haram. 3 civis foram também feridos nos incidentes, o primeiro dos quais ocorreu numa aldeia perto da fronteira com os Camarões. Nesta explosão, 2 soldados foram mortos. Poucas horas depois, uma patrulha militar fez explodir uma outra mina a cerca de 140 km de distância. 9 soldados e 3 civis de uma milícia local foram feridos. As autoridades turcas disseram que 19 imigrantes, incluindo crianças, morreram quando o camião em que viajavam se despistou e caiu de uma ponte na parte ocidental da Turquia. 11 outras pessoas ficaram feridas. A agência de notícias turca disse que os imigrantes viajavam de Aydin para Izmir, uma cidade costeira. Desconhece-se a nacionalidade dos imigrantes. No sábado, 11 outros imigrantes morreram num desastre de viação na Grécia. Esses imigrantes tinham recentemente chegado à Grécia, vindos da Turquia. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi hoje libertado da prisão, onde esteve preso 50 dias. Em setembro, Navalny tinha sido libertado após a cumprir uma sentença de 30 dias, por organizar uma manifestação não autorizada, mas foi preso no mesmo dia por participar de uma manifestação contra reformas do sistema de pensões do governo, que incluem um aumento da idade de reforma. Navalny foi proibido de participar nas eleições presidenciais de março por ter uma anterior condenação por crimes financeiros, acusação que ele diz ter sido inventada. E milhares de pessoas juntaram-se hoje no Vaticano para presenciar a canonização pelo Papa Francisco de 7 pessoas, incluindo o Arcebispo de São Salvador, Oscar Romero e o Papa Paulo VI.
Obrigada, este é o mundo neste domingo, 14 de outubro de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para falarmos de saúde. Os próximos minutos é a conversa com a doutora Graça Madecinha para este domingo, câncer da mama, isto porque estamos no mês de rosa, o mês de outubro em que se chama a atenção para este câncer. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, um Espaço de Saúde em que conversamos com a doutora Graça Madecinha sobre assuntos de saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda. Como está?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem. Olá, queridos ouvintes, também espero que estejam bem.
E, doutora, vamos falar de cancro da mama, isto porque outubro é o mês do cancro da mama, portanto, é em que se recorda às pessoas o que é o cancro da mama. Cancro da mama, doutora, é um cancro que não é só de mulheres, não é?
Exatamente, Ana, mas primeiro chamar a atenção ao mês de outubro, não é? O dito outubro rosa, que é um mês em que a campanha de consciencialização a respeito do cancro da mama, que é uma doença que tem estado a afligir muitas mulheres. Então, ao longo desse mês, há diferentes atividades em vários países em vista a chamar a atenção para essa doença. O que é o cancro da mama? O cancro da mama é uma doença que acomete as mulheres, mas também acomete os homens e que caracteriza-se fundamentalmente por alterações nas mamas que, dependendo do tipo ou do grau dessas alterações, podem levar a uma situação de gravidez, inclusive pode levar a situação de amputação da mama ou morte em casos mais graves.
Quais são os sinais de cancro da mama, doutora?
Olha, Ana, antes de falar dos sinais, eu gostaria só de lembrar um pouco os fatores de risco, porque é muito importante e isto também faz parte do processo de chamar a atenção às pessoas para que, se houver um destes fatores, busquem ajuda médica. Então, um dos principais fatores de risco é o histórico familiar. Sabe-se quando numa família há uma ou duas pessoas com cancro da mama ou que padeceram dessa doença, há um forte indício de que as outras gerações também podem ter essa doença. Então é preciso procurar ajuda médica quanto antes para poder fazer o despiste do cancro. Outro fator de risco é a idade. As mulheres entre os 40 e os 69 anos estão em maior risco, isto principalmente porque nessa idade há um aumento muito grande de certos hormônios, como é o estrogênio, não é? Então, isto é um fator de risco para o cancro da mama. Pessoas que tiveram menstruação precoce, falo de meninas, raparigas, que começam a menstruação por volta dos 9 ou 10 anos, também têm um risco aumentado de ter cancro da mama, porque elas vão ter uma produção aumentada deste hormônio que não é bom na mulher. E depois, a menopausa também, quando aparece tardiamente, também pode ser um fator de risco. E a obesidade, nós falamos muito de obesidade, que é um fator de risco para várias doenças, para o câncer da mama não é diferente. Mulheres também que nunca tiveram filhos, porque essas não aumentam, têm um risco também de câncer da mama, entre outros que podemos desenvolver mais tarde.
E a raça, então, doutora? A raça tem algum peso no cancro da mama?
Bem, a raça não é um fator tão determinante para o cancro da mama, Ana.
Mas, no entanto, diz que são as mulheres caucasianas que têm mais risco de cancro de mama do que, por exemplo, latinas, exato, asiáticas ou até negras.
Exato.
Uhum. Ok, então vamos lá então agora aos sinais, doutora.
Então, os sinais possíveis do cancro da mama, primeiro é que a mulher há de apresentar-se com uma vermelhidão na pele da mama, pode ter inchaço ou uma sensação de calor numa mama ou nas duas, vai ter alterações no formato do mamilo e principalmente se ela notar essas alterações de forma recente, se não forem alterações que já levam muitos anos, isso tem que chamar a atenção à mulher. Ela pode ter também um aumento dos nódulos na axila, isto é um sinal indicativo, e a mama também pode ter uma secreção escura a sair assim através do mamilo. E algumas vezes tem a pele da mama enrugada, e isso lembra a uma pele, a uma casca de laranja. Vai ter aqueles pontinhos típicos da casca de laranja.
Uhum, escamosa, e, né?
Exato. Em estágios avançados, até pode ter feridas na mama. Então, qualquer um destes sinais e sintomas é motivo para a mulher procurar ajuda médica para poder ser diagnosticada.
Doutora, portanto, é aconselhável, aconselha-se, não é, fazer-se a palpação, não é, pedir às mulheres e aos homens, vá, mas pronto, sobretudo às mulheres que façam a palpação da mama para ver se há alguma diferença. Quando vai ao médico, eles também fazem a palpação. Quando aparece com estes sinais, o que é que o médico faz?
Olha, quando aparece com estes sinais, primeiro o médico vai investigar um bocadinho mais através da história da mulher, não é? Ou do homem, nesse caso. É preciso fazer uma história clínica detalhada para poder ter mais elementos para se prosseguir os exames médicos. E depois disto, segue-se uma série de exames médicos para confirmar o diagnóstico. Pode-se fazer uma biópsia da mama, que é retirar uma parte do tecido mamário, ou pode-se fazer uma aspiração do tecido mamário, que é para poder levar ao laboratório e confirmar-se a presença ou ausência de células malignas. E depois disto, havendo com o comprovativo de que trata-se de um cancro da mama, tem que fazer um tratamento, naturalmente. Mas o tratamento vai depender do estágio em que se encontrar o cancro. Se for um estágio muito avançado, bom, muitas vezes pode haver necessidade de fazer a remoção da mama, mas se for um estágio inicial, vai-se fazer uma quimioterapia ou radioterapia, consoante aquilo que o médico detectar. Portanto, é um tratamento que pode levar algum tempo e é preciso que essa mulher tenha todo o suporte possível, uhum, da família e da sua rede de contactos, porque essa doença, para além de afetar a autoestima da mulher, causa muito sofrimento, sim.
Doutora, falou aqui entre os vários, portanto, aspectos ou fatores de risco, entre eles alguns até estilo de vida, hein? Genética não se pode mudar, estilo de vida talvez se possa mudar. Doutora, como é que se faz? Pode ser feita a prevenção em relação ao cancro da mama?
Olha, Ana, a prevenção pode ser feita sim e não, porque se a pessoa tem história familiar, aí é muito difícil. Uhum. Mas em relação a aspectos como obesidade, o fumo, a vida sedentária, isto pode de alguma forma ser modificado, uhum, e pode servir, entre aspas, de prevenção. A questão
da genética não se pode mudar, não é?
Não se pode mudar. E depois tem outra coisa muito importante, é que é preciso a mulher fazer regularmente o autoexame da mama, uhum, porque isto vai fazer com que ela tenha um diagnóstico precoce e evita que a doença progrida para um estágio muito avançado.
Doutora, falou da questão do apoio da família e dos amigos. Em termos culturais, qual é o peso, quando uma pessoa tem cancro da mama, quando uma pessoa tem que remover um peito, o que é que acontece em termos culturais? Uma mulher normalmente diz que se sente diminuída.
Olha, Ana, por isso é que eu dizia que é uma doença que afeta diretamente a autoestima da mulher. Porque uma mulher sem os seios automaticamente é vista como se não fosse uma mulher, posso dizer. Então, isto tem um peso cultural muito grande, porque algumas pessoas, algumas culturas não percebem isto, outras culturas não aceitam isto. Falo da questão da remoção da mama, mas já antes de chegar à remoção da mama, há outras coisas também que afetam muito a vida desta mulher, como a queda de cabelo, principalmente quando a mulher está a fazer a quimioterapia, a mudança de aspecto físico, o emagrecimento, tudo isto acaba tendo um peso sobre ela e acaba deixando ela numa situação em que pode até entrar em depressão profunda, porque a sociedade começa a olhar para ela de forma diferente.
Doutora, quase no final deste programa, eu gostava que desse aqui o seu conselho, sobretudo porque diz que há ainda mulheres que sofrem em silêncio quando têm estes sintomas. Algumas talvez não vão ao médico porque não conseguem aperceber-se, mas qual é o seu conselho como médica?
Olha, o meu primeiro conselho, Ana, é em relação aos fatores de risco modificáveis, conforme eu me referi, é preciso nós termos adotar hábitos de vida saudáveis, não só para o cancro da mama, mas também para muitas outras doenças que nos afligem. E depois é preciso a mulher fazer o autoexame da mama, porque isto vai ajudar a prevenir situações que podem ser bastante graves. E depois, é preciso as mulheres saberem que, apesar de ser uma doença grave, é uma doença que pode acontecer, mas que se tiver sido detectada precocemente, pode haver tratamento e essa mulher pode se curar dessa doença. E não pode ficar isolada ou sentir-se diferente de todas as outras mulheres por estar a passar por uma situação dessas, mas muito pelo contrário, tem que solicitar apoio, tem que abrir-se para a família, porque só tendo essa ajuda, esse suporte familiar, é que ela pode fazer parte.
E pronto, nós vamos despedir-nos por esta semana de todo o nosso auditório. Connosco teve a doutora Graça Matzinha. Estivemos a falar do mês rosa, ou o mês do cancro da mama, em que se chama ou se consciencializa as pessoas para esta doença que não tem que ser mortal. Vamos então voltar para a semana e até lá desejamos a todos votos de uma boa semana, cheia de saúde também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar na próxima semana, e até lá, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, a Daniela Seteschi vai hoje conversar com a Cátia Aragão em São Tomé e Príncipe.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de receber a Cátia Aragão. Ela é anfitriã e curadora do TEDx Santo Tomé. Olá, Cátia, seja bem-vinda ao programa.
Olá, Daniela, obrigada.
Olha, recentemente aconteceu a quinta edição do TEDx Santo Tomé. Isso foi finalzinho de setembro. E Cátia, antes da gente falar aí dos oradores, dos temas, o que mais te marcou nesta edição?
Essa edição foi muito importante porque nós fizemos a primeira edição do TEDx Santo Tomé em 2013 e depois disso fizemos edições seguidas até 2016. E em 2017 nós decidimos fazer uma pausa. E então, meio que quando se faz aquela pausa, perde-se um pouquinho o ritmo. A edição deste ano foi importante para vermos que nós não perdemos o ritmo, continuamos com aquela energia, com aquela vontade de continuar a fazer coisas e a fazer sonhos tornarem-se realidade.
E essa edição foi chamada de Re-Evolution. Por que esse tema?
Está tudo um bocadinho ligado com os temas anteriores que nós tivemos, não é? Em 2013, nós tivemos Ilhas Conectadas. Em 2014, Futurismo Santomense. 2015, Coordinada. 2016, foi Transcendência. Então, esta Re-Evolução é mais no sentido que nós precisamos de continuar a evoluir e também precisamos de uma revolução depois da revolução que aconteceu, a nossa primeira revolução, foi quando nós nos tornamos independentes, parece que ficamos presos no mesmo ciclo e que não conseguimos sair, atingimos a independência, que ainda não é bem uma independência, visto que dependemos completamente da ajuda internacional e que muitas das coisas que nós tínhamos no tempo colonial deixamos de ter, ou seja, o nosso nível de vida regrediu. Já nenhum hospital em condições temos no país, nesses mais de 40 tal anos de independência. Então é mais uma, é um alerta, uma chamada de atenção, que tem sido esse, tem muito sido esse o nosso foco de alertar que nós precisamos de tomar consciência de nós mesmos e fazermos algo para mudar o panorama atual.
Kátia, o evento aconteceu na Casa das Artes e Criação Ambiente e Utopias. Teve 13 oradores que abordaram os mais diversos temas. Conta para nós um pouquinho aí da escolha dos oradores e sobre os temas abordados.
Nós quisemos buscar temas que eram pertinentes e que combinavam com o nosso tema Revolução. E então, um dos temas importantes é mesmo o plástico. Aliás, que a nível mundial, não é? Estão a tentar eliminar o plástico, aos poucos, justamente isso. E tínhamos o exemplo de uma, da Estrela Matilde, que falou exatamente sobre isso, sobre desplastificar, e deu-nos exemplos concretos daquilo que ela tem feito para eliminar o plástico da vida dela. Coisas que cada um de nós pode fazer. E assim contribuímos também para reduzir o consumo de plástico a nível do país e a nível mundial. Tivemos o Moisés Viegas, que falou sobre a importância do amor comunitário através da sua própria caminhada, de como a comunidade foi importante para ele melhorar de vida e como ele também tem dado de volta tudo o que recebeu. Tivemos o Meyer António, engenheiro florestal, que nos falou também sobre as nossas florestas, não é? Que a importância desses preservarmos, com uma perspectiva muito bonita, que foi a floresta vista através de um prato de calu, que é um dos pratos tradicionais de São Tomé e Príncipe. E então foi uma abordagem muito gira e mais uma vez importante para nós nos conscientizarmos que estamos a matar as nossas florestas e que precisamos de cuidar delas e de plantar árvores. Tivemos o jornalista angolano Sousa Jamba a falar-nos de uma coisa que é muito importante por causa dos vários movimentos que estamos a ver, sobretudo os de extrema-direita a nível internacional. Ele falou-nos da contradição da globalização versus tribalismo, não é?
Sim.
Queremos estar todos, acesso a tudo, mas, no entanto, queremos continuar fechados ali entre nós e não queremos deixar que ninguém entre e que ninguém saia, basicamente. É uma grande contradição.
Com certeza.
E a professora Ana Mota, que falou sobre educação especial, um tema ainda muito tabu em São Tomé e Príncipe. A Edith Senjua, que nos falou sobre como fazer uma ideia valer milhões, um tema muito interessante para os empreendedores, para as pessoas que querem tirar as suas ideias do papel, e com uma mensagem muito bonita, não é? Que não é tudo sobre dinheiro. Uma ideia muitas vezes pode não valer milhões, mas pode valer milhões de sorrisos, e essa mensagem que ela deixou foi muito, muito interessante e muito bonita. E mais, podem consultar o nosso site.
Com certeza.
São três oradores aqui.
Olha, Kátia, temas muito interessantes, e como você falou mesmo, eu vou pedir para você falar o site do evento, porque todas as palestras foram gravadas, né? E as pessoas vão poder conferir isso dentro de aqui, provavelmente alguns meses, né?
Sim, no máximo aí 2 meses. Vão estar disponíveis no YouTube do TEDx. Então, o nosso endereço é o www.tedxsaotomé, eu vou soletrar, é TEDXSAOTOME.com. No nosso site tem todas as informações. Também não deixem de pôr um like na nossa página do Facebook, que é onde nós interagimos, Facebook e Instagram, que é onde nós interagimos mais com os nossos seguidores, e assim podem estar atentos, porque mal os talks estejam disponíveis, nós vamos publicando os links. E não só, também podem desejar ver os talks das edições anteriores, que estão disponíveis aí mesmo tempo.
Com certeza. Cátia Aragão, foi um prazer. Volte sempre.
Obrigada, Daniele. Obrigada aos ouvintes também.
A Voz da América aqui à conversa com a nossa amiga São Tomense, Cátia Aragão, que tem um filme a estrear em São Tomé, no Festival de Cinema, com o nome de Mina Kia, com música, aliás, de Guilherme de Carvalho, que vamos agora ouvir.
Lindo amanhecer, tantas cores entre o céu e o mar, passarinhos cantando, vivendo como um único instante. O segredo que só a Deus pertence. O segredo que só a Deus pertence. Tonha, tão feliz. Tonha, tão feliz. Ao observar toda aquela beleza, e nem precisava orar, porque era Deus agir. Quer a Deus agir. Mas em Menditônia, Maria, Baposo, Bebo, Golomó, Duvida, Desuda, Bilazuda, e nem mano vê. E bila mina que a tia dê. Mina kia, kia, bila que o guedê. Mina kia, 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 bila que o guedê. De repente tudo se fechou. Saudades do tempo, tempo das cores, das coridas e dos búzios. Brincar ao chita e o medo do chinidor. Lágrimas se derramaram, vinda dos lagos dentro da Tônia. O amargo sofrimento de Mina Kia. O amargo sofrimento de Mina Kia.
E assim nos despedimos com Mina Kia, banda sonora do filme de Cátia Aragão, que já foi exibido na Polónia e agora vai ser vista em São Tomé e Príncipe. E esta foi a emissão vespertina do serviço em português da Voz da América, domingo 14 de outubro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.